Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Vieira.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira.
E você está em mais um episódio do podcast Afetos. Nós voltamos, na verdade, né, na semana passada, com um episódio que foi muito difícil de gravar, mas muito legal, que foi As Mentiras que Contamos. A gente está tendo uma recepção bem legal de vocês, então, assim. Quem ainda não escutou o episódio da semana passada, por favor, dá uma passadinha lá. Não esqueça da gente nas nossas redes sociais. No Twitter é o PAfetos e no Instagram é o Afetos Podcast. E a gente tem um grupo no Telegram. É só você jogar na busca Afetos Podcast que ele aparece para você. Onde a gente inicia as nossas conversas pelos temas que a gente aborda aqui no Afetos, mas elas reverberam a partir das. Problematizações e temas que vocês também colocam lá, e dos depoimentos, na verdade, que vocês colocam lá. Dito isso, vamos falar sobre. A gente não tem um nome ainda, né, para o episódio de hoje, então a gente está gravando sem nome, mas a gente vai falar, e isso é uma coisa que tem me incomodado desde do anúncio dos participantes do BBB 22, que é sobre o peso do julgamento em cima de pessoas negras, que é sempre maior. A grande passação de pano que geralmente os perfis de fofoca e notícias fazem é a partir do comportamento transfóbico, homofóbico, sexista e racista das pessoas brancas quando elas participam de grandes reality shows como o BBB. Quando eu falei para a Gabi para a gente gravar sobre isso, foi muito em cima da grande perseguição que a Natália, que é uma das participantes negras do BBB 2022, vem sendo vítima, né, dessa grande perseguição, ao meu ver, tanto dentro da casa quanto fora da casa, assim, o quanto ela é julgada e o quanto a mão pesa em cima dela que. A mesma mão que nem tem os dedos apontados para outras participantes que são bem mais problemáticas que ela.
Então, uma preocupação que eu tive quando a Karina trouxe essa temática foi com as pessoas que não estão assistindo o BBB e também para que esse episódio não fique datado, sabe? Para que ele não seja só uma discussão pelo hype. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo perceber que é isso, né? O que a gente vê no Big Brother e o que a gente vê das reações das pessoas reflete muitas dinâmicas sociais que a gente vive no dia a dia. E esse julgamento mais intenso, mais severo em cima de pessoas negras, ele acontece no geral. Inclusive, agora que eu tô falando isso, eu tô lembrando de uma situação que eu comecei a passar a partir da maternidade. Eu sou mãe de criança levada. Isso é um fato. A minha filha, Clara, ela é uma criança levada de 4 anos. E recentemente, ontem no caso, no domingo, a gente tá gravando esse episódio numa segunda-feira. A gente foi no shopping e aí a Clara foi e numa situação. Nem lembro o que aconteceu exatamente. Ah, sim. Ela tinha corrido e aí eu falei que eu não ia soltar mais a mão dela porque ela tava rompendo o nosso combinado. Que ela não podia ficar correndo no shopping e brincando de esconder, porque aquele não era um espaço de brincar de esconder, porque a mãe, porque eu, né, poderia perder ela. E alguém podia levar ela, então aquele não era espaço. E aí eu falei, não vou mais soltar sua mão. Seu irmão e seus coleguinhas que estão aqui vão poder andar livremente. Você não vai poder andar livremente porque você tá fazendo isso. E aí, obviamente, o que ela fez foi que se jogar no chão, né? Ficar deitada no chão lá. Aí ficou deitada, se esfregando lá no chão, etc. E a minha percepção como pessoa negra, eu sei, muita gente vai achar que coisa da sua cabeça. Ah, todo mundo olha para criança que são levadas. Mas o olhar quando as minhas crianças fazem alguma coisa fora do que as pessoas consideram ser um comportamento adequado é diferente. Foi igual quando meu filho foi a gente estava no restaurante e ele foi pro negócio do sorvete, porque ele queria sorvete. Gente, o cara realmente tratou ele como se ele fosse roubar o sorvete. Ele não viu que ele estava comigo, então ele automaticamente tratou como se fosse uma criança que estivesse roubando um sorvete, sabe? Então, para pessoas que não estão na pele não, ou não percebem esse tipo de olhar mais exigente, como se as nossas crianças, ou como se a gente mesmo tivesse que ter um comportamento exemplar e polido para ser aceito, como a gente recebe olhares mais duros quando a gente foge desse ideal do negro, sabe? E aí eu lembro também do Maluco no Pedaço, que tinha o Will, né? E o Carlton, que o Carlton era, tipo, tinha muito essa versão, tinha muito esse olhar tinha muito esse lugar de preciso ser um negro ideal, polido.
É, quando você traz esses exemplos, Gabi, eu fico lembrando do comportamento de algumas pessoas, assim, por exemplo, quando eu tava na livraria, por exemplo, tinha um casal, acho que foi na semana passada, pouco antes de eu sair, que tava com uma criança também, um casal negro com uma criança negra. E a criança era muito novinha, tipo, sabe quando aquela criança tá entre 1 e 2 anos? É, 1 ano e pouquinho, 2, que ela tá aprendendo a andar ainda, então ela dá aqueles passos mais errantes, assim, tá aprendendo a falar, então ela ainda tá aprendendo a se comportar. E a criança tava no chão, e aí ela foi pegar alguma coisa, a mãe dela segurou, e eu tava reparando, porque era uma família preta, e aí a criança começou a chorar, 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 e aí eu fui olhando pra todos os outros clientes, e é o que você falou, essa percepção do olhar, assim. Você percebe, pelo olhar das outras pessoas, o quanto elas estavam incomodadas, primeiro, pelo fato de estar fazendo um barulho muito alto, né, porque a criança tava gritando e chorando, e por ser uma criança negra. Isso pra mim era muito claro, assim, porque, né, depois de tanto tempo trabalhando no mesmo ambiente, você e vendo, basicamente, as mesmas pessoas que frequentam a livraria quase que diariamente, você percebe alguns tipos de comportamento. Eu percebi um olhar muito direcionado que não seria pra uma criança branca, que nunca foi direcionado pra uma criança branca, na verdade. É mais tipo, ah, não, isso é só coisa de criança. E nesse caso específico, era esse tipo de pessoa se comporta assim, sabe?
Nossa, Karina, você conseguiu descrever a sensação que paira. O sentimento que paira em mim quando eu recebo esse tipo de olhar, principalmente relacionado às crianças. É esse lugar de olha como eles se comportam.
Sim, exato.
É um lugar de desumanização mesmo.
Sim.
É um lugar onde não se encontra empatia, sabe?
Uhum. Essa é a palavra. Empatia, sim. Porque me parece que eram pais de primeira viagem. E eles estavam desconfortáveis, assim, tipo, tentavam acalmar a criança o tempo inteiro. Só não queria colocar ela no chão de novo. Mas estava com ela no colo. E eles estavam tentando acalmá-la o tempo inteiro e pedindo desculpa para as outras pessoas, sabe? Como se o fato de uma criança chorar dentro de uma livraria fosse uma coisa imperdoável, sabe? Desculpa por a gente estar perturbando o silêncio de vocês aqui. E esse tipo de olhar, ele diz muita coisa, assim. Quando eu fiz a sugestão pra Gabi pra gente gravar esse episódio, eu fiquei pensando também que quando começou o BBB, a Natália estava longe de ser a pessoa negra inspiradora ou pela qual eu daria a minha torcida. Ela nem entrou na lista das pessoas pelas quais eu estava torcendo. Inclusive, eu cheguei a compartilhar um tweet de uma pessoa que ela escreveu assim, o Boninho escolheu a Natália a dedo para tirar a nossa paz no BBB. Porque fizeram vários perfis dela, né, dizendo que ela era bolsominion. E eu não vou entrar nesse mérito dela ser ou não, porque não é isso que a gente vai discutir. Mas a forma como a mão do julgamento pesa em cima dela, que ela não age da forma como a gente gostaria que ela agisse, que ela não fala as coisas que a gente gostaria que ela falasse, que ela não tem consciência de que ela é uma mulher negra. E depois eu fui atrás da história dela e vi que, porra, a mina já viveu coisas que eu com meus 37 anos nunca vivi, sabe? E aí eu me toquei que ela é uma mulher negra de apenas 22 anos, sabe? Que começou a vender doce com 8 anos de idade, sabe? que casou com 15, que se separou com 18, que além de ser uma mulher negra, é uma mulher negra extremamente estereotipada pelo corpo que carrega. Porque é isso, todo mundo diz que ela é muito gostosa, e esquece que ela é uma mulher de apenas 22 anos. E que, além disso tudo, ainda é uma mulher negra que tem vitiligo. Então, assim, ela carrega algumas vivências que poucas pessoas vão ter noção. E isso eu não estou justificando algum tipo de comportamento, mas quando a gente traz essa persona exclusivamente para dentro de um reality show de referência, como é o Big Brother, e aí você vai fazendo uma comparação da forma como ela está sendo julgada e apontada, tanto dentro da casa quanto fora, eu acho que eu comecei a me perguntar por que a mão do julgamento continua pesando muito mais para pessoas negras do que pesa para pessoas não negras, especificamente para pessoas brancas. Assim, tem três participantes brancas do BBB que são extremamente, assim, extremamente, e agora eu tô falando de um local de muita raiva, porque elas são transfóbicas, elas são racistas. O último episódio que teve agora, na manhã de segunda-feira, que o Twitter tá bem falando, foi sobre elas três, mais a Maria, sobre a Maria eu vou falar um pouquinho mais à frente, fazendo comentários extremamente racistas sobre a Natália. E aí, ao perceberem que ela estava na mesma cabine, elas saíram imitando um macaco. E aí, gente, isso é racismo, sim. Isso não está aberto a julgamento. E o que eu estou vendo algumas pessoas, principalmente algumas páginas e fãs, né, dizendo que elas imitaram um mico, porque, na verdade, elas estavam pagando mico de estar falando mal da menina e a menina está escutando. Quando eu acho que é uma falta de sensibilidade absurda você fazer qualquer referência a primatas ou a macacos perto de pessoas pretas, sendo que a gente sabe que existe um histórico racista de associação entre macacos e pessoas pretas. Então, assim, pra mim não tem justificativa, e aí eu fico com mais raiva ainda, porque assim como aconteceu com a Lina da Eslovênia ficar errando o pronome dela o tempo inteiro e de uma forma muito dissimulada, e eu tenho ojeriza a pessoas dissimuladas, e não aconteceu nada, que a gente sabe que em outros países tiveram edições do Big Brother que as pessoas foram antissemitas e elas foram expulsas, as pessoas foram racistas e elas foram expulsas, e aqui não acontece nada. Eu vejo que mais uma vez a gente vai ficar com raiva, essa raiva vai ser extremamente prejudicial a nós mesmos, e a própria produção do programa não vai tomar atitude nenhuma, sabe?
E assim, ainda nessa interação do que precisa ser ignorado e o que precisa não, o que pode ser ignorado e o que não pode ser ignorado, a gente vê um paredão entre Rodrigo, que foi uma pessoa que usou o termo traveco, mas que agora as pessoas acham que é ok deixar ele no jogo, enquanto a Natália trouxe uma fala lá no início, que assim, gente, a maior parte das pessoas negras que eu conheço já entenderam o local da Natália. Ela tem 22 anos. Tipo assim, ela tem 22 anos, um histórico onde, e eu não tô falando que com 22 anos você pode cometer qualquer erro, não é isso. Só que ela é uma pessoa negra que reproduziu aquilo que foi ensinado pra ela, no sentido de que você é uma mulher negra forte, olha só onde você chegou. Se você chegou, qualquer um consegue chegar. E aí, ela reproduziu esse papo de coach, inclusive, pra escravidão, né? Pra escravidão, sim. Falando que a população negra foi escolhida por ser forte, por ser mais capaz, etc. Mas quando ela contou a história dela de ter saído de casa com, acho que foi com 12 anos, né? Alguma coisa assim. Ter casado com 15 anos. Você entende esse contexto de ignorância. Você entende a reprodução do racismo, né? Você entende a reprodução de falas. Eu vou sim trazer esse lugar, porque alguém pode falar assim, ah, mas se fosse outra pessoa, você não passaria pano. Sim, é isso mesmo. Vou passar pano só pra ela. Meu objetivo é esse agora, só passar pano.
E existe um equívoco, talvez, quando a gente pensa que todas as pessoas pretas têm o mesmo letramento racial que a gente. Eu sou uma mulher de 37 anos, mas que com 22 não tinha essa cabeça que eu tenho hoje. As coisas que eu sei hoje são completamente distintas da forma como eu me comportava quando eu tinha 22 anos. E aí não é nem uma questão etária, assim, porque a gente sabe que essa geração de agora, com 22 anos, ela tá muito mais pra frente, ela tem muito mais acessos, ela tem muito mais possibilidades de conhecimento. Só que a gente não pode cobrar o letramento racial de todas as pessoas negras e não entender que as pessoas negras vêm de locais que são completamente diferentes. Isso também é uma forma de desumanização, sabe? Achar que tá todo mundo na mesma página, achar que todos nós nos comportamos da mesma maneira, que todos nós sabemos de raça, racismo e questões raciais, como se isso fosse uma obrigação nossa saber, quando o próprio racismo não foi feito pela gente, não foi construído sistematicamente por pessoas pretas. Então isso também é uma das faces da desumanização, cobrar letramento racial de todas as pessoas pretas. Mas por que você não está falando sobre isso? Por uma série de motivos. Por que a Natália fala sobre isso e não fala sobre aquilo? Porque ela veio de um local diferente de mim, porque ela teve uma vivência diferente de mim, porque ela teve acessos diferentes de mim. E é uma forma de desumanização você falar que todas as pessoas pretas precisam se comportar como se fôssemos só um bloco, que todos nós pensamos da mesma forma, sabe? E aí é foda, porque me parece que esse peso, sabe, de é preciso se comportar de determinada forma, para ela especificamente, bate num local muito ruim, mas ao mesmo tempo, por exemplo, no paredão dessa semana, que a Jessi também tá, eu fico pensando o quanto a Jessi também é uma mulher negra que é invisibilizada. Ela não é visível para as outras mulheres da casa, principalmente para o trio da Laís, da Bárbara e da Eslovênia. Ela não é vista como pessoa. Assim, eu fico chocada o quanto ela não é vista pelos caras. Ela não é uma mulher vista como atraente pelos caras e principalmente não é vista pelas outras pessoas da casa como alguém digna de ser amiga ou ser companheira ou ser escutada, assim. Eu vejo uma amizade linda entre a Lina e ela, e aí eu fico agradecendo aos céus pela Lina estar ali pra poder dar um apoio pra Jessi, mas eu vejo as outras mulheres da casa colocando ela muito a par, assim, muito a par. E aí eu caio na Maria, que é uma menina também nova, cria aqui do Rio de Janeiro, que eu tenho um profundo carinho, mas que me parece que tem uma visão das coisas dentro do jogo que é um tanto quanto deturpada. Mas ao mesmo tempo, Gabi, eu vejo no comportamento da Maria, principalmente nesse último dia, quando ela participou dessa brincadeira racista que a Laís, a Bárbara e a Eslovênia fizeram com a Natália, o quanto pessoas negras de pele clara já se colocaram ou já estiveram nesse local, sabe? De se fechar, de não falar, de colaborar com pessoas brancas a partir de práticas racistas, por medo, por falta de posicionamento, por falta de coragem de se posicionar, e aí você fica fazendo parte de uma lógica racista, e aí depois que isso acontece, ela vai lá e dá apoio pra Natália. Ah, Natália, eu tô com você, você pode contar comigo. Mas quando é pra fazer brincadeiras racistas pelas costas da menina, ela fez, sabe? Então, assim, eu tô um tanto decepcionada com ela. Espero que ela tenha visão de jogo e saiba que a primeira oportunidade que a Laís, a Eslovênia e a Bárbara tiverem de dar uma rasteira nela, elas vão dar, e que ela consiga abrir os olhos, assim. Mas quando a gente fala especificamente de quanto essa mão do julgamento pesa para as pessoas negras, eu também percebo que as pessoas também estão cobrando, e tem que cobrar mesmo, um posicionamento da Maria, mas esquecem que quem fez a brincadeira racista e quem tá tendo comportamentos racistas há um bom tempo e transfóbicos são essas três minas. E no jogo e fora do jogo, assim, a não ser a gente que vai ficar fazendo comentários no Twitter, mas as páginas de fofoca não falam sobre isso, e lá dentro também elas sequer estão sendo opção de voto para as outras pessoas, sabe? Então, assim, me parece que existe algo que é construído nas sutilezas e que a gente não consegue perceber se a gente não estiver atento, sabe? Quando eu falo sobre essa coisa do do julgamento pesar mais, dos olhares enviesados, das coisas que acontecem que sempre pesam mais para pessoas negras do que para pessoas não negras, eu acho que existe uma percepção que a gente vai ganhando, vai aumentando, na verdade, essa percepção com o tempo. Você vai tendo um olhar mais crítico das coisas e vai percebendo que o que era só um olhar enviesado tem muita coisa por trás, sabe? Os comportamentos que você percebe de algumas pessoas, o fato de não verem a Jessie como uma possibilidade, seja de amizade ou de relacionamento dentro da casa, pra mim também é muito elucidativo, assim. Eu acho que é por isso que ela e a Natália se aproximaram bastante. E a gente pode levar esses exemplos do que acontece ali no BBB pra fora do Big Brother, sabe? A gente pode, inclusive, começar a refletir que tipo de comportamento a gente tá reproduzindo aqui fora. Por que que a gente costuma apontar e ser mais crítico e mais duro com o erro de pessoas pretas e ser mais complacente com pessoas não negras, sabe? Por que que a gente costuma ser tão dura com a gente e achar que não, você é uma... E aí bota uma infinidade de adjetivos ruins em cima da gente mesmo e com as outras pessoas que geralmente não parecem com a gente tem uma facilidade de passar esse pano, sabe? Então eu acho que quando a gente pega... situações que acontecem dentro do BBB e traz para a nossa vida, a gente consegue perceber uma série de comportamentos que a gente acaba reproduzindo e uma série de pensamentos e posicionamentos que às vezes a gente vê refletido lá e fazem com que a gente repense algumas coisas que a gente faz na nossa vida, sabe? Seja na nossa vida pessoal, ou na nossa vida profissional, ou na nossa vida social. Enfim, eu acho que a gente sim tem essa mão mais pesada para pessoas pretas, seja por comportamentos, seja por posicionamentos, seja por vivências. E eu acho que dá muito pra gente pensar nessa coisa, inclusive, do letramento racial, assim. Da gente cobrar que todas as pessoas negras tenham o mesmo tipo de... tenham a mesma quantidade de leitura e de conhecimento e de sabedoria que a gente alcançou nessa nossa vida de estudos e nossa vida acadêmica, sabe? Sem refletir que pessoas negras partem de lugares diferentes, com vivências diferentes, com experiências diferentes. E que, sim, existe a possibilidade de pessoas negras pensarem de formas diferentes, afinal, a gente não é um monolito, a gente não é um bloco, nós somos pessoas.
Que isso, hein, Karina? Gente, eu nem sei se eu tenho mais o que falar, eu estou bem mexida, estou nos meus dias de menstruação. Então, fiquei muito reflexiva de lembrar dos olhares e essa definição que a Karina trouxe mexeu muito comigo, não quero falar mais nada nesse episódio. Foi quando você percebe que essa reprodução, né, que o racismo ele afeta em muitos lugares. Afeta um dia conversando com uma pessoa, falando sobre a violência médica que o meu filho sofreu e tal. E aí a pessoa falou, você não acha que isso foi uma questão racial? Não sei se eu quero admitir isso, mas talvez tenha sido também. Às vezes a gente quer só fingir que não acontece, sabe? Que esses olhares não são verdadeiros e que essa falta de sensibilidade com o outro para os nossos corpos não é só fruto da desumanização histórica, né? Em relação à população negra e indígena. Mas a realidade é que sim. São muitas vertentes, são muitos atravessamentos que fazem com que as nossas desculpas sejam menos aceitas, os nossos posicionamentos positivos não sejam vistos como tão positivos assim, mas o posicionamento positivo de uma pessoa grande, branca, é uma grande mudança. É uma grande... Qualquer migalha de mudança de uma pessoa branca já é vista como uma grande virada, sabe, de vida. Enquanto a gente, se a gente precisa reerguer uma carreira ou se precisa reerguer uma reputação, é necessário fazer muitas coisas, grandes doações. Até a gente vê nessa questão mesmo dos ricos e tudo mais, né, das celebridades, uma pessoa negra que faz uma pessoa branca que faz qualquer coisa é visto como ou ativista, ou ativista. Agora, a pessoa negra, ela precisa, sei lá, dar tudo que ganhou na vida pra ser considerada alguém legalzinha.
Sim, Sim, e é muito duro, assim, como a gente, quando a gente tem consciência desse fato, assim, que por mais que a gente faça, a gente tá fazendo porque é obrigação da gente fazer, e a outra pessoa não negra, quando faz, ela é vista como a pessoa coerente, sabe? Existem outros comportamentos de outras edições, de outros participantes do BBB, que são completamente esquecidos hoje, que essas pessoas, inclusive, estão aí, cantando as suas músicas, ganhando seu dinheiro. E sequer são apontadas pelos seus erros. E aí eu vejo pessoas negras que tiveram comportamentos problemáticos nas outras edições, que aí ainda estão tentando reconstruir as suas carreiras, sabe? Que ainda estão tentando dizer: olha só, eu errei, sim. Me desculpa pelo meu erro, mas bola pra frente, vamos lá, sabe? Existe real, assim, um pacto de silêncio entre algumas plataformas de fofoca, por exemplo, sabe? Alguns portais de fofoca. E existe um. Vamos combinar, né? Existe um pacto de silêncio calçado em cima da quantidade do valor de Pix que é recebido. Porque só isso justifica o fato de que existe um viés muito claro sobre notícias de pessoas negras e sobre notícias de pessoas brancas. Gabi, eu posso trazer um exemplo que aconteceu com você, por exemplo, de quando você fala alguma coisa que gera polêmica, as páginas de fofoca te retuitam enlouquecidamente, mas qualquer coisa que você fala que não vai gerar views para eles é completamente ignorada. Você, enquanto produtora de conteúdo, sabe? Enquanto personalidade. E aí eu fico pensando também que, tipo, eu sou uma pessoa formada em comunicação, especificamente em publicidade. E existe um órgão regulador chamado CONAR, que ele deveria, por lei, investigar essas páginas de fofoca que tem milhões de seguidores, por exemplo, e influenciam e pautam parte da opinião pública a partir dos posts e coisas que eles noticiam, porque são extremamente tendenciosos. E a gente não tá falando só de reality show. Quando a gente fala de um exemplo do BBB, a gente consegue perceber, se a gente tiver um pouquinho de criticidade, que o que é levantado ali como pauta é reverberado nas nossas vidas durante um bom tempo, sendo você alguém que consome produtos midiáticos ou não. Mas você vai ver mais na mídia a cara de algumas pessoas e não de outras. Você vai ver alguns comportamentos sendo apontados e de outras pessoas sendo normalizados. Então, assim, o que a gente está falando aqui e pegando como exemplo a estrutura midiática de um reality show, a gente percebe que o comportamento que acontece ali e que as situações que acontecem ali, elas também acontecem fora do reality. Então ali é como se fosse um microcosmos mesmo para a gente começar a perceber alguns tipos de situações que acontecem, inclusive esses olhares enviesados que muitas vezes passam de despercebidos. E a gente costuma, às vezes, julgar não, mas questionar a própria sanidade, sabe? Será que eu não tô vendo pelo em ovo, gente? Será que é isso mesmo que tá acontecendo? Ou será que eu tô tão mergulhada nas questões raciais que eu estou vendo racismo em tudo quanto é lado? Mas a gente percebe. Eu acho que isso que é mais doloroso, sabe? A gente perceber que a gente não tá vendo pele em ovo, que não são vozes da nossa cabeça, que a gente tá vendo um comportamento que é extremamente prejudicial feito por outra pessoa através de um olhar, através de uma constatação de que você não deveria estar aqui. Ou esse local não é seu. Ou sim, é dessa forma que pessoas pretas se comportam. Por isso que elas não deveriam estar aqui. É muito cruel esse tipo de coisa. E aí eu trago a responsabilidade para mim e para outras pessoas negras de pele clara, que quando a gente vê algum tipo de comportamento, é necessário que a gente se posicione. É necessário, sim, e eu não estou dizendo que todas as pessoas pretas precisam se comportar da mesma forma. Mas, pelo amor, se você vê um comportamento racista de uma pessoa não negra fazendo para uma pessoa negra, você precisa se posicionar, porque não é possível. Uma hora a corda vai arrebentar pro seu lado. E não é necessário que você espere que ela arrebente para você tomar algum tipo de atitude, sabe? Para você tomar algum tipo de posicionamento. Não vai ser fácil. E aí, esse é uma esperança que eu coloco em cima da Maria. Não vai ser tranquilo, mas eu espero de coração que ela abra os olhos, assim. Espero real. E eu nem vou falar dos outros participantes negros do BBB, porque como o Douglas, como o PA, porque eu acho que eles ainda ficam um pouco à parte dessa dinâmica que acontece com as mulheres, sabe? Eu acho que elas ficam mais num grupinho, então algumas coisas ali eles acabam não percebendo. A gente precisa estar atento, assim, real. A gente precisa estar atento para começar a perceber, ou para perceber real, que existe uma mão que pesa mais para pessoas pretas, que julga mais e que aponta mais, e que essa mesma mão é bastante, bastante complacente com o erro, com a transfobia, com a homofobia e com o racismo de pessoas brancas, especificamente dentro do BBB. Eu só fico com um receio, Gabi, que essas coisas não sejam punidas, sabe? Sinceramente, assim. Que esses comportamentos que ferem as pessoas não sejam punidos. Sejam vistos como, ah, é só uma brincadeira. Ah, ela só chamou a Aline de amigo porque ela não tava percebendo. Ah, ele só falou traveco porque ele não sabia. Ah, ela imitou um mico, mas não era um macaco, gente. Era só um mico. Ela tava dizendo que ela fez um mico ali. Não, gente, não é.
É sobre isso, não tá tudo bem, gente. A gente quer muito saber a opinião de vocês sobre esse episódio, sobre tudo que tá acontecendo. Se vocês já sentiram esse olhar, e recomendo também que vocês escutem, se vocês querem entender mais sobre essa questão e sobre a nossa visão, eu recomendo o episódio O Peso da Excelência Negra, que do Afetos mesmo, porque a gente discute um pouco mais sobre essa pressão de ser exemplar, né, de ser uma pessoa exemplar, para que, teoricamente, a gente evite essa falta de empatia e esse julgamento exacerbado. E é isso, a gente quer o comentário de vocês. Essa conversa continua nas nossas redes sociais, no Twitter, @pafetos, no Instagram, @afetospodcast, e no nosso grupo no Telegram, Afetos Podcast. É isso, gente, até a próxima sexta. Um beijo, tchau, tchau. Talvez a gente adiante esse episódio. Eu acho que é uma boa, Karina, adiantar esse episódio.
Eu tô muito chateada, assim, real, real, porque eu fico pensando que esse peso é um peso que algumas pessoas não conseguem carregar, sabe? Que podia ser mais leve, que podia ser mais tranquilo, que não precisava ser dessa forma, que essa mão que é julgadora não precisava descer sobre a gente com tanta constância, sabe? E de tantas vezes. E que é possível a gente ver um reality show que deveria ser um reality show de entretenimento com um viés mais crítico, sabe? E com um olhar mais apurado, assim, para que a gente não reproduza esses comportamentos e para que a gente seja mais perspicaz, assim, no tipo de olhar que a gente está recebendo e no peso da mão que a gente está descendo sobre as pessoas que são espelhos nossos. É isso, gente. Obrigado por quem ficou até agora. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.